Dois dedos de conversa.
Hoje é RDP Internacional, vamos dar a conhecer Geninha Horta Varatoz, provavelmente a maior especialista em Portugal em comida macrobiótica e autora agora de um livro chamado Tudo o que comemos conta. Boa tarde, seja bem-vinda à tarde da RDP Internacional. Por causa desta pandemia, a Geninha está seguramente em sua casa, tranquilamente, e eu, com estas distâncias nos estúdios da RDP Internacional, bem-vinda.
Bom dia. Ou boa tarde.
Ou isso, como queira, tanto faz. Se estiver a acordar agora é bom dia, não é?
Miguel, obrigada pelo convite. Está a ouvir-me bem?
Muito bem. Bom, gostava que me explicasse o que é isso de comida macrobiótica.
Ora, o que é isso? O que é que será isso de comida? Não, comida macrobiótica é comida que nós chamamos, vá lá, mais íntegra, mais inteira, menos processada. No fundo, é uma escolha de alimentos menos processados. É isso que fazemos quando nos alimentamos ou dizemos que nos alimentamos de uma forma macrobiótica.
Uhum.
É saltar os refinados e comer a comida mais natural, vá lá, mais viva, mais inteira.
Sim. Diga-me uma coisa, como é que foi que se meteu nisto?
Peço desculpa?
Como é que se meteu nisto? Porque é que decidiu um dia, acordou, que clique é que lhe deu para achar que estava na altura de mudar de vida?
Eu estou a ouvi-lo mal, Miguel. Não sei se...
Está-me a ouvir mal?
Espera lá. Se calhar eu vou tirar o alta-voz e ver se consigo ouvir melhor.
Sim.
Estamos bem assim? Está-me a ouvir bem agora?
Estou, sim, senhora.
Ah, então eu também ouço, senhora.
Muito. Então explique-me lá. Como é que foi que, no fundo, se meteu nesta vida de ter uma vida direcionada para a macrobiótica?
Portanto, estava-me a perguntar se foi difícil, se foi de
alguma
forma...
Não, como é que foi? Não nasceu carnívora, não nasceu?
Sim, eu nasci a comer tudo, um bocadinho, né? E mais alguma coisa. Era o que os meus pais também me davam e que sabiam, sim. Mas isso foi um interesse, Miguel, o interesse foi há muitos anos, há perto de 40 anos. Eu tinha um amigo que estava a trabalhar num restaurante, numa cooperativa na altura, que se chamava Unimava, onde se comia comida macrobiótica, se fazia e dava aulas, palestras, etc. E eu fui lá um dia, comi uma refeição, assisti uma palestra e disse, mas isto faz todo o sentido, eu quero isto na minha vida. Pronto, e foi assim que eu comecei. Foi descobrir isto assim, muito rapidamente através de um amigo que trabalhava num restaurante macrobiótico na altura.
Sim. Bom, explique-me lá então. Tudo o que comemos conta. Que livro é este?
Isto é um livro que eu escrevi há uns anos, há bastantes anos atrás, e que depois achei que estava na hora de fazer outro livro mais atual, não é? Com receitas mais atualizadas, com fotografias, com mesmo a conversa em si, e agarrei nele e reestruturei-o completamente. Portanto, aquilo que não me interessava mais, ou que já estava assim, que eu achava que estava um bocadinho ultrapassado, ou que funcionou muito bem há 15 anos atrás, mas que as coisas mudam muito rapidamente hoje em dia, como o Miguel sabe, não é? Isto muda tudo, num instantinho temos grandes mudanças. E agarrei e reeditei este livro com toda a informação, todas as fotografias, de receitas novas. Fiz outro livro, no fundo, não é? Fiz outro livro.
Melhorado. Fez um novo livro melhorado.
Bastante melhorado, sim. Uhum. Muito alterado, não é? Todas,
sim,
as fotografias são diferentes. As receitas, a maior parte, são diferentes. Outras deixei, outras tirei, outras coloquei novas. A informação também é um pouco diferente, pronto. Mas fiz outro livro, mas
claro.
Muito inspirado num livro que eu tinha feito há muitos anos atrás.
Sim. Bom, quem de repente, como é o meu caso, eu sou carnívoro, admito,
sim,
isso.
Sim.
Mas de repente, há um amigo meu, se me levar a um sítio, a um restaurante, e eu de repente disse, eu quero isto para a minha vida, e eu começo a estudar muito à volta daquilo que a Geninha nos está a trazer ao livro.
Sim.
A pergunta que lhe faço é, há facilidade de encontrar os produtos para fazer estas receitas? É fácil de encontrar?
Sim. Ai, Miguel, hoje em dia não tem nada a ver, é muito mais fácil. Até porque já se fala muito, há muita literatura. Há muita gente a escrever livros vegetarianos, vegan, macrobióticos. Há muita informação também, não tanto a nível dos mídias na televisão, talvez também não tanto na rádio ainda, mas a nível de literatura e de workshops, de cursos, há muita oferta neste momento.
Uhum.
E basta ir a qualquer supermercado hoje em dia, também hoje em dia tem lojas como a Miosótis. que é uma loja que tem tudo biológico e tem ali, pode encontrar também produtos de origem animal, carne, peixe, etc., mas tem produtos de muito boa qualidade. O celeiro, a terra, não é terra pura, sim, o brio, não é brio agora é go natural. E qualquer supermercado normal tem uma secção de produtos orgânicos ou biológicos. Ou, portanto, hoje em dia, e se for um site, se for à internet, ou então aparece, se quiser, alimentação natural ou macrobiótica, aparece imensas propostas. Hoje é fácil, hoje em dia é muito fácil. É só a pessoa estar predisposta e ter essa intenção, claro, e ter esse querer.
Bom, o que é certo, sim, é que a Janinha mudou a sua estrutura há 40 anos e continua
não
cá,
não
é? E continua cá e provavelmente deve perder algum tempo a mais, sim, do que um comum normal a fazer as,
sim,
compras, não é?
Um pouco, Miguel, sim. Antigamente, hoje não, não é? Mas há perto de 40 anos atrás era um outro mundo. Era um pequeno ET, que andávamos aqui um bocado perdidos ainda, a sério, à procura do que é isto, onde é que há.
Sim.
Havia pequeno, uma ou duas lojas, com meia dúzia de coisas, muito pouca variedade, não é? E havia muito pouco conhecimento. Mas quando a pessoa tem vontade e tem esse querer, eu acho que tudo é possível na vida, não é?
Claro.
Não só para com a alimentação, mas tudo. E hoje em dia é muito fácil, melhor. Hoje em dia, também sabe o que é que me perguntam?
Uhum.
Dizem, normalmente as pessoas têm uma ideia de que isto é tudo, isto é muito mais caro.
Era a próxima pergunta. Era a próxima pergunta. Porque a ideia é que as receitas acabam por ser mais caras do que a chamada cozinha tradicional. É verdade?
Não é, Miguel, não é verdade. Isso não é verdade. Não, a sério que não é. Nós, só o facto da maior parte das pessoas deixarem de comer carne, porque a carne de alguma qualidade hoje em dia é muito cara também, não é? Certo?
Sim, claro. Sim.
Portanto, deixa-se de comer uma série de alimentos, bastantes laticínios, vão um bocadinho à vida. Há muita coisa que se deixa de fazer parte da nossa cozinha. Então, esses alimentos que comprávamos, vamos substituí-los por outros, que alguns são em conta e outros são ligeiramente mais caros, mas também dão para mais vezes. Imagina, Miguel, um pacote de algas, para quem consome algas com alguma regularidade, um pacote de algas pode custar 5 a 7 euros, pronto. Que não tem muitas gramas, tem, sei lá, 300 gramas, ou mais ou menos. Mas o pacote não é para usar numa refeição. Esse pacote dá-lhe para um mês para usar pequenas quantidades,
claro,
várias vezes. Por isso é que pode parecer às vezes mais cara, mas não fica, não fica.
Deixa-me fazer uma pergunta, estou a falar consigo e estou-me a lembrar. Como é que será o Natal da Janinha? Ela não vai comer peru, como eu?
O meu Natal é com bacalhau. Também se come bacalhau, não come? Então,
sim, mas
não é?
Bacalhau de verdade?
Bacalhau de verdade, sim. Assim, eu não sou vegan.
Uhum.
Quem é completamente vegan não come qualquer tipo de alimentos de origem animal, nenhum, zero, não é?
Uhum.
Eu não comendo carne já há muitos anos e com regularidade não como nem ovos, nem laticínios, nem mesmo peixe. Eu não como peixe todos os dias e quando como é mesmo quando vou comer fora ou quando me apetece. Há um dia que realmente tenho essa necessidade e quero. Ou quando se proporciona, pronto. Mas no meu dia a dia, carne não entra já há muito tempo e peixe também é
raro. Raro, sim.
Sim, mas vou comendo, portanto, sim, eu não posso dizer que.
Notou mutações no seu corpo quando assumiu a liderança da macrobiótica?
Notei uma série de melhorias. Notei uma limpeza, notei que tinha alguns excessos que tinha. Eu não sou uma pessoa. Miguel não me conhece assim, se calhar pessoalmente, mas eu não sou.
Já fui ver as suas fotografias, não é gorda. Não é gorda.
Não sou gorda.
Não é gorda.
Não tenho, mas nunca fui. Eu acho que essa é a minha constituição natural. Eu, felizmente, nunca tive assim excesso de peso, a não ser quando engravidei, não tinha excesso de peso sequer. Tinha o peso normal de 9 quilos, que é mais ou menos o que comporta o bebê e tudo à volta, não é?
Sim.
A placenta, etc, etc. Mas nunca tive excesso de peso. Na altura, o que eu senti foi que perdi algum peso, não é? Mas depois rapidamente ganhei o meu peso normal.
Sim.
E eu acho que o que perdi foram excessos. Perdi mais gordura animal, talvez, perdi coisas. Pronto, perdi excessos, penso eu.
Bom.
E depois, pronto, hoje em dia tenho um peso normal, como normalmente,
claro,
com uma quantidade que comia. E mantive ao longo dos anos, mantive este. o mesmo peso.
Este seu livro é para quem? Para quem está a começar ou para quem já está mais batido na matéria?
Não, Miguel. Eu acho que eu diria que para quem está a começar seria uma boa aposta, não é? Eu sou suspeita, mas este foi um livro que me deu tanto prazer fazer e tirar fotografia e trabalho também.
Fez as receitas todas do livro?
Não conseguia sequer. Eu tenho mais de 100 receitas no livro e eu disse, bem, fazer 100 receitas era mesmo muito moroso e tinha que ter uma disponibilidade que eu também não tinha. Portanto, eu não consegui fazer todas as receitas que estão no livro, mas a maior parte estão cá,
sim,
fotografias.
Sim.
A maior parte estão cá, não sei se o Miguel já ouviu.
Sim, claro.
Claro, não penso que sim, com certeza já viu. E eu acho que está bem conseguido. Portanto, é um livro que é fácil para qualquer pessoa que queira iniciar-se nesta via, ou queira ter uma ideia, não é?
Uhum.
A pessoa pensar, mas isto é que é uma alimentação, é uma dieta. Não, isto é um movimento. Isto é um movimento social, ambiental. Temos em conta também cuidados ambientais e etc. Portanto, e socialmente, não é só vamos comer lá uma comidinha mais saudável e o resto não interessa.
Uhum.
Nunca poderia ser assim, não é?
Sim.
Tudo conta.
Bom, então diga-me, para esclarecer, sim, bem as pessoas que estão a ouvir, quais são os benefícios, uhum, de comer as receitas que vêm no seu livro, que é, como quem diz, macrobiótico?
Sim. Os benefícios, eu acho que há... Um deles, posso dizer logo, que a pessoa, se tiver excesso de peso, perde peso. Automaticamente e naturalmente há uma perda de peso mesmo. Depois, vai se sentir mais centrada, vai se sentir mais calma, vai se sentir mais focada, vai se sentir menos dispersa. Normalmente os níveis de açúcar no sangue ficam mais estáveis, a qualidade do sangue também fica mais alcalina, a forma de estar, de pensar, de agir. Eu acho que tem... Pronto, como disse que eu sou suspeita, mas eu acho que tem vários benefícios a nível físico, não só, mas também a calma ajuda que fiquemos mais tranquilos, mais calmos internamente, menos excitados,
sim,
menos inquietos.
Sim.
Foi o que eu senti na altura quando mudei de alimentação. Senti mesmo que estava a mudar qualquer coisa que não era muito perceptível,
claro,
ou que eu não conseguia traduzir por palavras, mas que fazia-me sentido e que me estava a saber muito bem. Portanto,
uhum,
eu fiquei mesmo menos inquieta, mais focada, mais centrada, mais saudável. Senti mesmo uma alegria diferente.
Sim.
Senti-me muito bem. Foi
bom,
uma boa experiência.
Paralelamente, é fundadora também do, sim, Instituto Cuchi.
Uhum. Agora chama-se Instituto Macrobiótico de Portugal.
Uhum.
Nós, quando era o Instituto Cuchi, que era um senhor que se chamava Nishi Cuchi, que já faleceu, que era um dos impulsionadores da macrobiótica na Europa.
Uhum.
Ele vivia em Boston, na altura, e veio muitas vezes a Portugal dar palestras e dar cursos, etc. E eu tive o privilégio de
o conhecer.
De conhecer e de ter aulas com ele também.
Uhum.
E, na altura, abrimos com o nome Cuchi.
Uhum. Mas o que é que promove, no fundo?
No fundo, o que nós temos aqui é, somos procurados pelos cursos que temos, não é? Nós temos um restaurante onde servimos todos os dias, servimos uma refeição natural.
Hoje foi picanha, não é?
Sim.
Hoje foi picanha, não é? Brincadeira, estou a brincar.
Eu sei que, claro, que está a brincar. Eu já não como picanha há muito tempo. Nem sei o que é que já é. Ai, picanha é aquela coisa fininha, não é? Carne fininha, uma,
sim,
coisa fininha.
Está
bem. Mas temos outras formas de picanha também, não é? Não há crise.
E que sabe a picanha, não é? No fundo até sabe a picanha, não é?
É isso mesmo, o Miguel acertou. Sabe o quê? É assim, imagine, se fizer um bife na grelha ou não sei onde, se não lhe puser temperos absolutamente nenhum, aquilo não tem assim grande sabor, certo? Não,
não tem
sabor a carne, mas um pouco,
sim,
mais. Tem que meter sal, tem que meter, se calhar, mais uma série de ervas, sei lá, umas coisas. É isso que nós fazemos com a comida. Portanto, o que eu tento fazer é, não é uma coisa estranha, as comidas estranhas que ninguém conhece, ninguém percebe o que é aquilo, mas é a nossa comida tradicional, portuguesa também, tentar dar-lhe a volta, mas com ingredientes de melhor qualidade.
Uhum. Claro.
No fundo é isso que fazemos, é, ok, aquilo leva Imaginemos, leva carne, eu não quero pôr carne, pronto, já deixei de comer carne, então ponho-lhe outro tipo de proteína, se calhar ponho-lhe feijão, ou ponho-lhe tofu, ou tempeh, ou seitã, e os restantes ingredientes são igualmente da receita que
claro,
se fosse uma jardineira, por exemplo,
claro.
Leva tudo, e os temperos, mas de boa qualidade e de preferência orgânicos, sem produtos químicos.
Claro. Diga-me lá uma coisa, o que é que nunca falta na sua cozinha?
O que é que nunca falta? A cozinha, várias coisas para lá. Não falta, não faltam legumes na cozinha, nunca, não faltam verduras. Isso quase nunca falta. Pronto.
Muito bem, muito bem.
E sal de boa qualidade. Sal,
sal e legumes é o suficiente para a deixar feliz, é isso, não é?
Pelo menos legumes, sim, bastantes legumes, variedade de legumes. Sim.
Muito bem.
Sim.
Bom, aquilo que eu lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades, a Janinha escolhe uma delas, inventa uma terceira, ou se achar que é muito provocatório, não responde e passamos à próxima. Vamos jogar?
Ai, Miguel, vamos embora.
Professora ou escritora?
Ai, não posso dizer as duas, não.
Pode, claro.
Posso, professora ou escritora?
Cozinha natural, deliciosas receitas macrobióticas ou macro-apetite?
Ah, são dois livros. São dois livros. O macro-apetite, macro-apetite é um livrinho sem uma única fotografia que as pessoas gostam, costumam gostar muito.
Uhum. Na cozinha ou no instituto?
Ah, na cozinha. Também podia dizer as duas, mas pronto.
Já os agora. Verdes ou os do pana?
Perdão, mais?
PAN, do Partido dos Animais e da Natureza.
Ah, PAN.
Os verdes ou os do PAN?
Ah, PAN, depois verdes também é interessante. Mas PAN, pronto, PAN. Agora.
Doces ou salgados?
Doces. Eu sou muito gosa, não dá.
Somos doces. O que comemos ou tudo o que comemos conta?
Eu acho que somos o que comemos e tudo o que comemos conta.
Cozinhar ou comer?
Neste momento, comer.
Fazer um workshop de cozinha ou um livro de cozinha?
Pois, não há nada como um workshop de cozinha.
Costa.
Mas um livro também ajuda.
Costa ou rio?
Costa?
Ou rio?
Rio. Rio, pois. Não. É difícil. Essa escolha. Podemos passar à frente?
Podemos. Ping ou pong?
Ping pong parece-me bem.
Muito bem. Janinha Horta Varatores, muito obrigado pela sua passagem pela tarde da RDP Internacional.
Muito
Foi um
muito
prazer.
Obrigada.
Muito obrigado. Boa tarde.
Igualmente.
Boa
tarde. Até breve.